Santo e eterno nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra se abre diante de nós nesse instante e cremos, vamos ouvir a Tua voz. O Senhor vai nos falar através da Tua palavra, através da Bíblia, e vai trazer mensagens, orientações, instruções, conselhos, vai falar a nós de tal maneira que vai transmitir mensagens de fé, de ânimo, de esperança. Por isso nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que nós, ao estudo da Tua palavra, nós possamos obter as respostas para talvez as indagações, questionamentos, para o momento que nós estamos vivendo. Nós Te pedimos, Te imploramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém.
Esperança. 5:07, horário brasileiro de verão, já vai abrindo a sua Bíblia. Professor Ailton Santana, esse personagem aqui foi um rei, como que a gente pode entender, ou até mesmo um profeta? Conta pra gente um pouquinho sobre a história desse personagem.
Hoje nós vamos ver o pedido de Ezequias. Aliás, hoje o pedido de Ezequias, a primeira parte, amanhã um outro pedido. O pedido de hoje é muito importante, principalmente talvez você e eu estejamos aí enfrentando algum inimigo ou alguém, algum problema, algum obstáculo, alguma coisa que as nossas forças são limitadas, a nossa sabedoria, o nosso poder ali, os nossos recursos, e algo que se agiganta diante de nós e que por nossas próprias forças, sabedoria e esforço humano, o conhecimento que temos, a gente não consegue resolver o problema. Então, quando um problema se agiganta diante de nós, nós devemos ter uma atitude semelhante à que o personagem de hoje teve. Nós vamos falar sobre Ezequias, rei de Judá. Lembrando que o governo, a partir ali de Salomão, ele foi dividido, certo? Então havia o reino do norte e o reino do sul, havia ali, portanto, o reino de Judá, que é o que nós vamos mencionar agora, e havia também ali o povo de Israel, certo? Então nós vamos entender, ao ler hoje, que o texto está em 2 Reis, que registra exatamente o segundo livro de Reis. Fala segunda Reis, é uma expressão errada, é a força do hábito, né? Uhum. Ali no Novo Testamento a gente tem as cartas, então a gente pode falar segunda carta de Paulo, segunda carta de Pedro, segunda carta de João, carta ou epístola é a mesma coisa, e portanto para os livros do Novo Testamento, quando a gente fala segunda, a gente omite a carta, né? Segunda carta, fala segunda João, segunda Pedro, segunda, enfim, Timóteo, né? Agora, no Antigo Testamento, são livros. Então, o ideal é falar primeiro, segundo livro, né? Então, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, ou primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 18, ali fala: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então veja, Oséias era o rei em Israel e Ezequias era o rei em Judá, ok? O verso 2 diz que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos ali em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o conforme Davi, né, havia feito. Removeu os altos, quebrou as... Quando fala removeu os altos, quer dizer que ele acabou com a idolatria. Nos montes mais altos foram construídos pelo rei anterior, seu pai, altares, né? Então ele destruiu esses altares, quebrou as colunas, os postes ídolos, tudo coisa que desonrava a Deus. Fez tudo em pedaços, inclusive a serpente de bronze, porque até aquele dia os filhos de Israel estavam queimando ali ofertas àquela serpente, como se ela devesse ser adorada.
Uhum.
E isso também trazia tristeza a Deus. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve um rei semelhante, no sentido de fazer assim uma tomar atitudes contra a idolatria, certo? E em razão disso ele guardou os mandamentos do Senhor, então o Senhor estava com ele. E mais, infelizmente, a gente vê que quando a gente está fazendo as coisas certas, o inimigo não fica quieto.
Uhum.
Ele vem, ele inventa alguma coisa, ele arma alguma situação, ele tenta frustrar ali os planos, e ele ataca mesmo os que não são dele. Por incrível que pareça, aqueles que são dele, às vezes parece que até estão em aparente tranquilidade, já que o ódio dele está contra os filhos de Deus, tentando desanimá-los e tentando atrapalhar essa obra de reforma, essa obra de restauração do verdadeiro culto, da verdadeira adoração a Deus.
Professor, a gente percebe então nessa história um conflito, parece que tem uma ameaça aqui contra Judá?
Sim, o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, ele estava guerreando contra reinos, inclusive maiores que Judá. Por essa razão, ele entendeu que conquistar Judá seria fácil. Então, o que ele faz? Ele ameaça, e o rei Ezequias, sabiamente, ele diz assim: olha, o que você quer? É dinheiro? Eu vou pagar. Eu não quero entrar numa guerra contra você. Então, você me diga aí um imposto, quanto você quer de recursos, e eu vou dar o que você está querendo. Se é a riqueza que você está querendo, Deus tem me abençoado e eu posso contribuir. Então, ele vai tipo pagar assim pela proteção, como se fosse um imposto, um pedágio, vamos usar essa expressão, para não entrar em guerra. E o rei Senaqueribe, ele aceita o rei da Síria. Então, diz aqui no verso 14, Ezequias, o rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, certo? Dizendo, retira de mim tudo o que me impuseres, eu vou suportar. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Por isso que eu disse a você que é importante a gente ter uma Bíblia que tenha comentários, que tenha ali um dicionário bíblico, porque de repente você ouve essa expressão talentos e você não consegue entender direito do que medida que é essa. Era uma medida da época, lembrando que eles não tinham as balanças de precisão que nós temos hoje. Mas quando a gente faz, vamos dizer assim, uma tabela de conversão numa Bíblia com comentários, a gente descobre que eram 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. É muito ouro, muita prata e muito ouro. Então, aqui no verso 15, diz que Ezequias deu a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros dali da casa do rei. Foi Ezequias, arrancou das portas do templo, das ombreiras, o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Foi o jeito que ele encontrou, ele não queria entrar num conflito, não queria entrar na guerra. Aí a Bíblia diz que, contudo, o rei da Síria, Senaqueribe, ele enviou ali mensageiros que vieram até Jerusalém, pararam na extremidade ali e chamaram o rei Ezequias, e o rei Ezequias entrou em contato com eles e pediu que alguém do governo fosse conversar com aqueles mensageiros do rei Senaqueribe, rei da Assíria. E a Bíblia diz que ele falou: olha, o que a gente quer mesmo é entrar aí e você deve se render. Você está pagando com ouro, você está pagando com prata, mas a gente quer é o domínio completo mesmo do império, aí da nação, do reino de Judá, que você se renda, que você se entregue. Nós queremos colocar aí os nossos representantes, queremos entrar no seu santuário, vamos... a gente não tem nenhum interesse em adorar esse Deus seu aí. E se você olhar, veja o que eu já fiz com nações mais poderosas que você. Você vai encontrar essa toda essa aqui fala assim no verso 33: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses? Aí começam a falar o nome das nações. Então, eu não sei quem é o Senhor que você serve, que ele não tem poder para, de modo algum, impedir que vocês ganhem, ou impedir que eu entre aí. Então, é melhor vocês se renderem, e aí não vai haver derramamento de sangue. Se vocês deram ouro, prata... Agora a gente quer tudo, é tudo ou nada. Eu não quero mais um pedágio, eu não quero mais um pouquinho, eu quero tudo. E Ezequias, ele, ao saber disso, a Bíblia diz que ele foi consultar a Isaías, que era o profeta da época, o profeta do Senhor. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, ali, as pessoas que estavam ali, e diz assim: olha, o rei Ezequias está aqui. E o rei Ezequias, ele entra dentro do templo do Senhor com a carta que Senaqueribe, o rei da Síria, escreveu. E sabe o que ele faz? Ele entra dentro da casa do Senhor, dentro do templo, ele vai diante do altar... E ele abre perante Deus aquela carta. É como se ele estivesse mostrando assim: Senhor, olha o que está acontecendo. E aquela carta estava com todas as ameaças do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. E Ezequias vai fazer então o que? Uma oração. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Diz no 2 Reis, capítulo 19, no verso 14. E orou perante o Senhor, dizendo... Agora veja a linda oração do rei de Judá, do rei Ezequias. Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reis da terra. O Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras do rei Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar não a mim e nem aos meus servos ali, aos reis, aos servos ali, aos meus funcionários ali do palácio. Mas ele está afrontando a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro e o Deus vivo. Não é igual, ele está falando aí, os ídolos dessas nações. Esses sim são ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não se mexem. Agora o Senhor, nós não o representamos com imagens, por isso que é importante obedecer aquilo que a palavra de Deus fala no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, porque Deus não quer ser representado através de imagens. Isso é idolatria, mesmo que seja algo que lembre a Deus, né? Ah, vou fazer aqui um anjo com asas, vou colocar ali essa escultura no meu quarto, porque assim eu vou estar homenageando o meu anjo da guarda e ele vai me proteger. Isso é idolatria. Aí eu vou pegar Jesus crucificado, porque aí eu vou me lembrar do sacrifício dele, eu vou orar aquela estátua, aquela imagem. Não, isso é pecado. Isso não pode ser assim. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja agindo assim. Então leia lá no livro de Êxodo, o segundo mandamento, e você vai ver com toda clareza a ordem do Senhor, que não era para fazer nenhuma imagem ou semelhança alguma ao Deus que está nos céus, ou alguma outra, algum outro personagem da Bíblia, nem a mãe de Jesus, nem ao pai de Jesus, enfim, nem ao menino Jesus, nem ao próprio Jesus. Não adianta carregar ele pendurado no pescoço, não é esse o objetivo. A palavra de Deus diz que nós deveremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar em espírito não é adorar uma imagem que eu preciso pegar ali, ter nas mãos, para poder me lembrar de quem é Deus, ok?
Uhum.
Bem, então Ezequias faz essa oração: inclina ao Senhor, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, veja todas as palavras de Senaqueribe, como ele afrontou ao Senhor. Verdade é, o Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, de madeira, de pedra. Por isso destruíram eles a essas nações e aos seus ídolos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor soberano Deus. Então veja que Ezequias, ele apresenta ali diante dentro do templo esse pedido. E aqui fica algo muito importante: esta bênção ele recebeu, porque, eu vou falar a bênção depois, uhum, esse foi o pedido, ele fez esse pedido dentro do templo, ou seja, na casa de Deus. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa: existe um lugar chamado casa de Deus, e ela é casa de oração para todos os povos. E determinadas bênçãos nós só recebemos na casa de Deus. Esse texto aqui me deixa isso muito claro. Ezequias poderia ter orado lá no seu palácio, na sua casa. Eu tenho certeza que ele orava a Deus lá. Mas ele falou: não, eu preciso ir na casa de Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu quero ir lá na casa dele, num lugar que foi edificado. E a própria Bíblia diz que o Senhor pediu que fosse construído ali um lugar com esse objetivo, lugar para que fosse casa de oração para todos os povos. Então existe um lugar que é a casa de oração para todos os povos, e nós devemos congregar a Deus. Uma coisa é eu adorar a Deus na minha casa, outra coisa é eu adorá-lo na sua casa. Uma coisa é eu adorar a Deus no dia que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu posso. E outra coisa é eu adorar a Deus no dia que Ele determinou, no horário que Ele determinou, certo? Dentro do período do dia do Senhor. Aqui são lições importantes que nós não podemos deixar passar de lado. Então não pense você que é você que escolhe o tipo de adoração que você quer prestar a Deus. É Ele que determina, é Ele que é soberano. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é quem deve ser adorado e nós é que somos adoradores. E conversando com a mulher na beira do poço, Jesus disse, a mulher samaritana que está lá em João 4, no verso 23, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque tem muita gente adorando a Deus do jeito que ele acha que é, não do jeito que Deus espera que seja. Como eu posso falar para Deus: Senhor, eu vou te adorar nesse horário, porque esse é o horário que eu posso, os outros eu tenho outras coisas para fazer, o Senhor vai ficar aí em segundo plano. No dia que o Senhor escolheu, aí eu não acho legal, eu tenho outras coisas para fazer, eu acho esse dia aí é dia de ir no supermercado, é dia de ir na feira, então o Senhor vai me desculpar, eu vou te oferecer esse outro dia eu não trabalho, esse outro dia eu estou aqui de boa, então eu vou escolher esse outro dia. E a maioria das pessoas tem agido assim, tem feito assim, de uma maneira diferente daquela que Deus determinou em sua palavra, certo? Então, agora a gente vai ver a resposta.
Uhum.
O fato é que quando os mensageiros voltaram com a notícia, falou: olha, o rei Ezequias disse que você pode preparar seu exército e invadir, porque ele não vai... ele já deu o ouro, ele já deu a prata, o Senhor não quis, e agora ele não vai dar mais nada, nem nada, nada o Senhor vai tirar de lá. Aí Senaqueribe ficou muito bravo, E ele mandou o quê? Ele mandou o seu exército, 185 mil homens, um exército com 185 mil soldados, os soldados mais fortes que o governo assírio, que o rei da Assíria tinha. Ele veio para cercar Jerusalém. Na hora, sabe o que aconteceu? Olha que coisa maravilhosa, eu não sei quanto tempo eu tenho.
Nós temos três minutos.
Três professor. Minutos, então vamos lá. Isso está grifado aqui na minha Bíblia, certo? Deus respondendo, certo? A oração, verso 35 do capítulo 19. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios aos 185 mil soldados, e ao se levantarem pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, estavam mortos. Retirou-se, pois, o rei Senaqueribe, rei da Síria, e voltou para Nínive, e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrimeleque e tal, seus filhos o feriram à espada. Olha que coisa incrível. Os próprios filhos de Senaqueribe mataram o rei. Ele voltou da guerra. E quando chegou, as pessoas chegaram e falaram assim: cadê o exército? Ele voltou, levou 185 mil soldados, mais um grupinho ali, voltou só com um grupinho. Aí ele voltou com as pernas tremendo, correu para dentro do templo dele para adorar o Deus dele, para dizer: olha, deu alguma coisa errada. E o que, que vocês querem que eu faça para reverter essa situação? Porque eu não sei o que aconteceu lá, mas parece que apareceu um ser lá, e um ser sozinho, só um anjo, veio e matou 185 mil soldados, certo? Foram aniquilados, ficaram lá mortos, porque o anjo do Senhor não morreu um soldado, não caiu uma unha, um fio de cabelo de um soldado do povo de Deus, não precisaram nem pegarem armas. E quando eles chegaram, o rei Senaqueribe chegou, os próprios filhos o mataram.
Professor, às vezes a gente observa essa história e pensa assim: nossa, parece que tem batalhas que não são nossas, são de Deus.
Exatamente, aí você falou corretíssimo, Ale. A batalha é do Senhor. Não somos nós que devemos combater, nós devemos apenas estar do lado do Senhor, e a batalha é dele, principalmente quando o nome do Senhor está ali sendo ultrajado, está sendo ofendido, está sendo manchado. Aí é contra Deus, aí é Deus que vai defender o seu próprio caráter. Cabe a nós permanecermos ao lado do Senhor e vermos ali a batalha e prestarmos atenção na maneira como o Senhor vai usar para vindicar o seu nome, exaltar o seu nome. Que nós sejamos todos tocados por essa história, linda história, o pedido do rei Ezequias.